momento de comunhão, momento de colocarmos a nossa vida diante do Senhor para o início do culto à madrugada, onde o Senhor quer falar conosco. Vamos nos colocar na posição servos do Senhor, abrir os nossos corações, as nossas mentes. Conosco hoje no culto da madrugada, os pastores Fernando Almeida, Paulo Cosmo e o pastor Ricardo Diniz, a quem nós passamos a palavra.
Eu saúdo os irmãos, os amados e queridos ouvintes de toda a programação da Rádio Manaim, com a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início ao nosso culto da madrugada, clamando pelo sangue do Senhor Jesus. Deus tem uma bênção para você. Ó Pai, clamamos pelo poder, pela virtude, que é no sangue do Senhor Jesus. E suplicamos, Senhor, uma bênção de comunhão, de libertação, Senhor. Uma bênção, Senhor, de modo que possamos, Senhor, mais do que fazer um culto pela madrugada, mas uma intimidade com a Tua eternidade, nas nossas orações, na palavra, em tudo, Senhor, quanto há de se processar. Nós clamamos assim, pelo sangue de Jesus, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Convido aos irmãos nesta hora a abrirmos a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 5. Assim nos diz a palavra do Senhor. E respondendo, Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. Essa foi uma experiência de Pedro com o Senhor Jesus. Jesus chegou na praia, havia dois barcos ali parados, os pescadores limpando as redes, preparando, né? Ali arrumando, depois da noite de trabalho. E Jesus entra em um dos barcos que era o de Pedro. E depois de falar ali à multidão que o acompanhava, ele olha para Pedro e diz, a palavra que está no verso 4, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E Pedro olha para o Senhor e diz, Senhor, foi o texto que lemos. Trabalhamos a noite inteira, Senhor. Eu estou chegando de lá, Senhor. E o nosso barco está vazio, Senhor. Mas Pedro não parou por aí. Ele disse assim, mas sobre tua palavra, Senhor, eu vou lançar a minha rede. E a Bíblia disse que ele foi e o nome do Senhor ali foi glorificado. A pesca foi abundante. Meus irmãos, a palavra de Jesus é palavra de poder. Amém. A palavra de Jesus, ela muda, ela transforma, ela pode reverter qualquer situação. Jesus um dia chegou diante de uma sepultura de um homem que estava ali há 4 dias e disse, sai para fora, e ele saiu. Jesus chegou na casa de um homem cuja filha todos diziam, ela já está morta. E Jesus tomou ela pela mão e disse, levanta, menina, e ela levantou. O enfermo um dia chegou diante do Senhor e disse, Senhor, se tu quiseres, tu podes me limpar. E ele disse, eu quero ser limpo, e ele foi limpo ali, aquela hora. A palavra de Jesus é palavra de poder, que penetra onde a razão não penetra, onde os recursos do homem não penetra. E talvez a sua noite, o seu início de semana, né? O nosso tenha sido como o de Pedro, sem resultado, né? Até agora. Você pode estar dizendo aí nesta manhã, Senhor, trabalhamos a noite inteira e o nosso barco está vazio. Mas o Senhor Jesus está entrando no nosso barco nesta manhã, como ele entrou ali no barco de Pedro. Ele não entrou por acaso no de Pedro, ele sabia, ele conhecia o coração de Pedro. E ele não entrou ali por acaso, ele entrou ali porque ele tinha uma bênção para ele. Ele está entrando no nosso barco nesta manhã e está dando a mesma ordem. Faze-te ao mar alto e lança a tua rede. O dia está começando de trabalho, de provas, de batalhas, né? O labor da vida para todos nós aqui, um novo dia. E o Senhor está nos dizendo, lança a tua rede ao mar alto. E às vezes a gente pode dizer, Senhor, eu estou chegando de lá, eu vim de lá, Senhor, meu barco está vazio, eu já lancei, Senhor. Mas que possamos dizer como Pedro, Senhor, sobre tua palavra eu vou lançar a minha rede nesse dia. E o nome do Senhor vai ser glorificado, porque a palavra dele é palavra de poder, ela muda, ela transforma, ela reverte, e o nome dele vai ser glorificado. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, visita os nossos corações e aplica em nós a tua palavra, Senhor, para que possamos crer como teu servo ali do passado creu e lançou, e o nome do Senhor foi ali glorificado. Opera nos lares, nas famílias, na vida de cada irmão que está conectado nesta manhã conosco. Derrama a tua bênção, que seja um dia de vitória. Nós oramos te pedindo em nome de Jesus. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, nosso eterno Pai, e as doces, santas, ternas consolações, os dons, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco, amados irmãos, desde agora e para todos sempre. Amém.
Glória a Jesus, louvado seja o nome do nosso Senhor. Encerramos o culto à madrugada e agora nós iremos começar aqui o pós-madrugada, onde nós iremos falar um pouco mais acerca daquilo que foi a mensagem de hoje, a palavra de hoje. Nós estamos aqui com os pastores Ricardo Diniz, Paulo Cosmo e o servo do Senhor usado hoje, pastor Fernando Almeida, aqui em Lucas 5:5. E a leitura da palavra foi a você que está chegando agora. E respondendo Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Nós já começamos aqui a falar com os pastores, né? E começar a falar sobre a obediência aqui, né? A obediência de Pedro, a confiança de Pedro ali no Senhor, naquilo que é a palavra do Senhor, naquilo que o Senhor tem para nós, né? Ali da confiança. Como disse, não apanhou nada, mas eu vou embora para casa que eu estou muito cansado. Não, nada disso. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede.
A obediência, ela é tudo na vida do servo de Deus, né? Para que...
Porque na realidade tudo começou na desobediência.
Ele tinha todos os argumentos, vamos dizer, humanos, né? Para não ir. Porque ele estava vindo de lá.
E como pescador, entendido no assunto.
Exatamente.
Né?
Ele estava chegando dali, então tudo era a mesma coisa. O mar, o barco, a rede, o pescador. A situação era a mesma. Então ele tinha, humanamente dizendo, falando, todos os argumentos para falar, Senhor, não vou não. Mas ele ficou com a palavra do Senhor Jesus, né? E isso que foi o segredo da vitória dele ali, né? É a diferença, e é o que faz toda a diferença na nossa vida, é quando nós estamos embaixo, sustentado pela palavra do Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor vela sobre a sua palavra, lá em Jeremias, para que ela se cumpra. Então, quando nós estamos embaixo de uma ordem, de uma palavra vinda da parte do Senhor Jesus para nós, o compromisso é dele conosco. Seja na vida profissional, na vida familiar, na vida espiritual, quando nós estamos embaixo da palavra dele, o compromisso é dele, porque ele vela sobre a sua palavra para que ela se cumpra. E ela não volta vazia, né? Antes, ela faz tudo aquilo que é a vontade do Senhor. Então, esse foi o segredo ali de Pedro naquela situação, diante de um momento onde ele tinha todos os argumentos para dizer não ao Senhor. Mas ele disse sim. Né? E a rede se encheu, o barco se encheu, né? E todos viram aquilo que Deus fez naquele barco, na vida dele, e o nome do Senhor foi ali glorificado, e certamente aquele servo ali foi edificado no Senhor, né?
Amém. Já começando com as participações dos irmãos, pastor Ricardo Diniz, pastor Paulo Cosmo, é claro que nós temos vários pontos, né? Mas nesse em especial que estavam falando agora, a irmã Vanusa Figueiredo, Saquarema, no Rio de Janeiro, ela disse aqui, ó, a paz de seus irmãos, pastores, irmãos do Brasil exterior, quando o pastor leu o versículo, o trecho que me chamou a atenção foi, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Ela diz aqui assim, a partir da ordem dada de Jesus, vamos agir e fazer conforme ele tem orientado.
Muito bom.
Isso nos faz lembrar o momento das bodas em Caná da Galileia. Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo o que ele disser, pastor Diniz.
É muito interessante, a paz do Senhor a todos, paz irmãos e ouvintes, né? Paulo Cosmo, pastor Fernando, Elias Faé. Fazei tudo. A grande questão aí é a história no sentido toda descrita na palavra, ela tem essa aplicação de Deus falando com o homem, né? E em todo o processo, nós observamos o seguinte, e há alguém para contradizer isso, existe uma oposição ao que o Senhor tem orientado ao homem para a salvação, para o resgate, para a vitória. Então nós vemos na palavra, aqueles que não ouviram, não atentaram para a voz do Senhor, o caminho que se levou, tristeza, destruição, morte e tudo mais. Mas aqueles que se atentaram para a voz do Senhor, obtiveram o quê? Resultados favoráveis e positivos. Não que estamos pregando aqui que, olha, ouve a voz que vai dar tudo certo, não. Tanto que Pedro ouviu a voz do Senhor diversas vezes, mas naquele dia em particular, Pedro poderia questionar, Senhor, por que no meu barco? Por que não podia ser no barco de outro, né? Senhor, eu já tenho feito tantas coisas e até hoje não tive resultado nenhum. E poderia questionar, como é uma natureza humana e que nós podemos questionar de tantas coisas. Mas, meu irmão, entenda o seguinte: a ação de Deus é algo tão maravilhoso que Ele te escolheu nessa manhã para entrar no seu barco e realizar o milagre que você estava aguardando, a promessa de Deus para a sua vida. E o interessante é que Pedro não estava preparado, porque a palavra diz que o barco dele quase que vai a pique, quase afunda de tantos peixes. Então, a bênção que Deus tem para você quando você ouve e entende que a bênção chegou para você nesse dia, nesse momento, é que muitas vezes, Senhor, acho que eu não vou nem suportar. Que Pedro falou assim: Senhor, eu não sou digno. E às vezes nós entramos nessa questão: eu não sou digno da tua presença. Você vê tantos servos que ouviram a voz de Deus: Senhor, eu vou desfalecendo, Senhor, eu não aguento, porque a presença de Deus é algo maravilhosa. E Pedro sentiu naquele dia o poder de Deus na vida dele, na obra criadora. Mas mais do que isso, ele quer operar nessa manhã. Ele quer operar como o seu Salvador, a obra redentora. Por isso que ele fala para Pedro: agora você entendeu, Pedro? Você vai ser pescador de homens. Você vai anunciar a palavra do reino e falar que o que eu faço é transformar a vida do homem, tirar da condenação para a vida eterna. E com isso, Pedro recebeu uma bênção. E vemos, com todas as falhas de Pedro, nós vimos a história do servo que ouviu a voz do Senhor e quantos o Senhor salvou através da vida dele.
Pastor Paulo Cosmo,
queria
fazer uma pergunta. O senhor já deve estar com um pensamento ali de alguma palavra e pode complementar. É em cima do que o pastor Ricardo Diniz diz, né? Sobre o homem, a obediência, né? O homem tem o livre-arbítrio, né? De escolher, aqueles que escolheram, né? Os que não escolheram. E aqui o Senhor, ele é tão maravilhoso que ele, o barco era de Pedro, né? Ele entra no barco e ele não ordena Pedro, né, pastor Diniz? Nós vemos aqui que no capítulo, no versículo 3, ele disse: e entrando num dos barcos que era de Simão, pediu-lhe, olha só. Ou seja, o Senhor está batendo a porta, o Senhor, ele pede, ele não força nada, né? Ou seja, ó, eu faço o que eu quero do meu corpo, mas o Senhor está falando conosco, olha, está dando a direção, a gente tem o escolher. O senhor pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. É o pastor Fernando Almeida disse: olha, ele tinha tudo para dizer: Senhor, não vou mais, né? Mas o interessante é isso, né? O Senhor, a todo tempo, aos seus servos, ele sempre deixa a opção, ele pede, né? Ele não ordena, ele não arromba a porta do coração.
Se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Paulo Cosme.
Esse texto, ele fala sobre a história da salvação. Mas respondendo a sua pergunta, Apocalipse, na carta de a igreja de Laodiceia, o Senhor está falando assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então o Senhor não arromba, como você disse, o Senhor não impõe nada. A obra é do Espírito. O texto fala assim: nem por força, nem por violência, mas é pela vontade do Espírito Santo. Mas veja só o que aconteceu no início dessa palavra que o Fernando trouxe nesta manhã. Jesus apareceu no mar, no lago de Genezaré. Ele, vamos dizer, como você falou, ele solicitou a palavra, pediu o barco do Pedro. Estou falando historicamente, entrou no meio do mar, um pouco mais distante, para que ele pudesse ter acesso a toda a multidão que estava na praia. E ali ele começou a ensinar. Esse é o ponto. A fé, ela nasce pelo ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, começa a ser gerada em nós a fé. É o estudo da semana passada, o grão de mostarda que tem vida latente no seu interior, mas quando é lançado na terra, ele tem poder de germinar e nascer uma árvore. A fé, assim, ela começa com o ouvir a palavra do Senhor. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, o nosso coração, ele está preparado para uma ação do Espírito Santo. Foi o que aconteceu aqui na vida de Pedro. A palavra assim, depois de ter ouvido a palavra do Senhor, o Senhor falou com Pedro: Pedro, torna-te ao mar alto e lançar as vossas redes para pescar. Porque o Senhor Jesus, a palavra de Jesus, o poder da palavra de Jesus, ele promove no coração do homem esse ato de obediência, como o Fernando, na sua palavra, ele falou nesta manhã. E essa é a história da salvação. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, o que ocorreu na nossa vida? Por que que nós chegamos aos pés do Senhor? Porque houve uma palavra, houve uma operação do Espírito Santo no nosso coração que nos atraiu. E a palavra fala assim, que quando Jesus fosse levantado ao madeiro, ele atrairia a muitos. Então, o poder da salvação, a história da salvação, está exatamente nessa palavra gloriosa do Senhor Jesus. O Senhor veio para trazer o reino de Deus. E o evangelho começa assim, com a palavra do Senhor. E a história da salvação não é diferente. Então, o Diniz falou aqui hoje de manhã, e nesta manhã o Senhor pode estar te chamando para ser pescadores de homens, pescadores de almas, né? Não é isso? A história da salvação. E não é uma coisa difícil, exponencial, está longe da nossa razão, do nosso pensamento. Não. A salvação, ela está acesso a todos que querem. É só estar na dependência do Senhor, é ouvir a palavra do Senhor. E Pedro aqui, quando o Senhor falou com ele assim, faz-te tornar ao mar alto, a princípio ele falou assim: bom, eu trabalhei a noite toda, Senhor. Mas olha a ação, olha o que ocorreu no coração dele. Senhor, eu tenho argumento para dizer que eu tenho conhecimento do mar e vi que o mar não está para peixe hoje.
É o argumento
dele. Mas olha que é a ação do Espírito Santo. Mas, porém, contudo, todavia, eu sei das limitações, vi que passei a noite toda. Você vê que eles estavam limpando as redes. Eles deviam estar cansados, né? E parece que o peixe era da noite. Tipo assim, o cardume se dava na noite ali, me parece. Uhum. Porque parece que já era dia. E o Senhor falou assim: torna o mar alto. Ele falou assim: tudo bem, eu vou, segundo a tua palavra, eu lançarei a rede.
Mas
é a operação do Senhor. Tipo assim, eu tenho meu argumento, Senhor, eu tenho minhas dificuldades, Senhor, eu sou homem, eu tenho a minha razão, mas, Senhor, segundo a tua palavra, eu vou. É a obediência ao Senhor. E aí é nisso que está o milagre. Quando a gente obedece, o milagre acontece. Você citou o texto da irmã, a experiência que a irmã falou aqui. Uhum. A Vanusa. Né? Fazei tudo quanto o mestre lhe mandar. Né? A mãe de Jesus falou aos discípulos. E o milagre aconteceu quando?
Quando eles fizeram.
Na obediência, no caminho da obediência. Quer dizer, a transformação da água em vinho não se deu no primeiro momento. Quando o Senhor falou assim: enche esta área de águas até em cima. E eles encheram. Até ali não aconteceu milagre nenhum. Aí o Senhor falou assim: agora leve ao mestre Sala. No caminho é que o milagre aconteceu. Vejam só, o exercício da fé, ele é exatamente isso, é dinâmico. No exercício da fé é que nós vemos o milagre. O Senhor inclui o servo de Deus dentro do milagre. Nesse exercício da fé, é no dinamismo da fé, é no comando. O Espírito Santo está comandando e eu estou obedecendo. Eu não estou vendo nada, mas quando eu estou no caminho da fé, no exercício da fé, o Senhor corrobora comigo e eu vou compartilhar do milagre.
Interessante, né, pastores? É que, na verdade, como o pastor está dizendo ali, colocaram a água né?
Nas talhas.
Nas talhas. E eles viram que era água.
Sim.
E o senhor mandou, leve.
Isso.
Né? Leve ao mestre de sala. E o que vai acontecer nisso? Então a gente traz agora para o texto de onde nós estamos vendo aqui, como a fé, né, o firme fundamento das coisas daquilo que não se viram, mas a gente tem que crer. Por quê? Porque na realidade, quando você olha para o mar, vamos supor, igual na situação que estava aqui, parece que o mar estava muito calmo. A gente não consegue ver por baixo, né? Às vezes a gente vai entrar num rio ou no mar, se você estiver sozinho, não tiver ninguém perto, você fica até preocupado, será que tem algum peixe assim que pode chegar? Né? Dá até um medo na gente, porque a gente não sabe que está ali embaixo, mas o senhor sabe. Quer dizer, glória, o senhor, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Ele sabia onde estava aquele cardume. E Pedro não falou, senhor, ou seja, como se eu sou pescador, mas o senhor está falando, eu vou obedecer.
O Elias, voltando à sua palavra, quando os discípulos nas talhas, eles viram água, eles estavam vendo água.
Vamos levar água.
Eles poderiam questionar, meu Deus, o que acontece aqui? Nós
estamos
numa festa, nós vamos levar água para o mestre Sala, vai ser uma decepção. Vai ser um horror. Vai ser um desastre a festa. Levar água.
Mentido.
Mas o que é isso? Mas olha só o que acontece. A obediência,
sobre a tua, né, palavra.
O coração já preparado pelo Senhor. Eu entendo que é o exercício, é o dinamismo da disposição da obra do Espírito Santo. Faz aquilo que o Senhor está mandando, porque é aquilo que o Fernando falou. O Senhor empenhou a sua palavra, ele vai honrar a sua palavra.
Fiel para cumprir, né?
Fiel para cumprir. Então, faça aquilo que o Senhor está determinando e haverá bênção. O Senhor vai operar.
Nós já falamos aqui da obediência, porque hoje os pastores vão precisar sair um pouquinho mais cedo. Vamos aprofundar um pouco mais. E pastor Ricardo Diniz, depois da obediência, depois que nós obedecemos ao Senhor, que nós fazemos aquilo, pastor Fernando, que o Senhor nos pediu e nós obedecemos naquilo que o Senhor falou, na obediência, o que acontece depois? A gente pode ver para frente.
Interessante,
né?
Você vai ver o seguinte, porque o texto, ele nos dá assim, uma amplitude enorme, considerando não só o aspecto aqui da pesca, do milagre, da presença de Jesus, de Pedro, são vários detalhes, né? Mas o Senhor está nos levando a esse ouvir a sua voz e obedecer. Você vê a situação do cego do tanque de Siloé, Jesus faz o lodo, né, passa no seu olho e fala assim, vá ao tanque de Siloé e lave. Ele poderia falar, eu vou lá no tanque de Siloé, nada, eu vou pegar, dar aqui uma garrafinha, vou lá. Mas ele obedeceu. Então, você veja o outro que estava lá enfermo no tanque de Betesda, Jesus falou assim, levanta, toma tua cama e anda. Então, todos que ouviram, Jesus chamou os seus discípulos assim, vem, segue-me, né? E eles levantaram e seguiram. Então, todos aqueles que ouvem a voz do Senhor e obedecem, eles trazem um proveito para a sua vida. Então, você vê uma outra situação. Jesus falou para os discípulos, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. O que, que os dois discípulos do caminho de Emaús fizeram? Partiram para Emaús. Mas quando Jesus vai lá e fala e resgata eles no partir do pão, eles voltam correndo, porque a orientação, a voz do Senhor não era para ir para Emaús, era para ficar em Jerusalém. Então, a compreensão daquilo que Deus tem falado com você. E olha, eu vou dizer o seguinte, hein? Tem servo que Deus está falando há 5, 10, há 20 anos o que o Senhor quer dele e ele não consegue compreender, tá? Vai para cá, vai para lá. A busca é diversos caminhos, mas tem uma dificuldade para compreender em obedecer o que Deus tem para a sua vida. Então, o Senhor, nessa manhã, nessa madrugada, né? O que o Senhor quer? Ele quer te mostrar que algumas coisas que você tem pedido e não tem recebido é porque você não tem obedecido. Você, às vezes, até se esforça, como Pedro ali e os pescadores. Estou pescando a noite toda, Senhor. Mas você já obedeceu? Você já acertou aquela situação sua com seu vizinho, que nós estamos na evangelização do mês dos vizinhos, com seu irmão da igreja, com seu colega de trabalho, com seu familiar? Deus quer operar. Não é o seu esforço da noite toda. O Senhor quer apenas que você ouça a voz dele, obedeça, para que você realmente possa desfrutar do milagre da ação de Deus na sua vida. E os outros vão ver. Olha como Deus está operando na vida daquela pessoa. Por quê? Só porque ela ouviu e obedeceu à vontade do Senhor. Pastor Fernando, não é essa a condição?
Amém. É, tem dois comentários aqui em cima disso, que o pastor Ricardo colocou. O irmão Marcos Caetano diz assim: Pai do Senhor, queridos irmãos, uma coisa é fazermos algo pela nossa vontade ou querer, a outra coisa é fazermos algo sobre a palavra do Senhor. Quando o Senhor ordena, a vitória é garantida, glória a Deus. E o outro irmão aqui, o irmão Mateus, nosso irmão Mateus Araújo: Pai do Senhor Jesus, irmãos do Brasil e do exterior, vemos no texto o resultado de dois trabalhos realizados, usando duas medidas diferentes. Um com recursos, esforço da quarta medida, e o outro usando o recurso da quinta medida, que é a revelação de Jesus, né? Resultado vitorioso, ou seja, muitos frutos colhidos usando a palavra do Senhor Jesus, a palavra revelada. E eu só queria fazer, Cleber, um breve comentário aqui, quando ele diz assim: eis que trabalhamos, havendo trabalhado toda a noite, né? Eu só queria reforçar aqui essa questão da noite, né? Às vezes é como se a noite viesse, né? Tem determinadas situações, tem determinados momentos que a gente vive, é como se veio a noite, né? Você escureceu, você não sabe o que fazer, né? Mas a revelação de Jesus, né? Ela é sempre um novo dia, né? Para o servo, né? Ela abre uma... É a esperança, é a oportunidade nova, é uma... Né? Mesmo que tudo seja do mesmo jeito, mas quando Jesus se revela, quando ele entra na nossa vida, quando a palavra dele encontra lugar no nosso coração, é como se um novo dia, né, nascesse, raiasse, né? É a luz, né? A luz que dissipa a noite, e um novo dia se abre quando a palavra do Senhor se manifesta, quando a revelação de Jesus se manifesta, né, na nossa vida.
É como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, né?
Exatamente.
E ainda a citação anterior: pode a tristeza durar até o anoitecer, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Paulo Cosmos quer falar.
sobre essa situação, é fase de tornar ao mar alto. Tem um mistério aí. Porque onde é o mar alto? São as profundezas. Então vamos lá. O Senhor levantou Pedro como pescador de alma, não foi?
Isso.
Em Atos dos Apóstolos está registrado isso. Ele, diante do Sinédrio, ele deu testemunho da fé que ele pregava de Jesus, e a palavra fala que numa palavra que ele deu, anunciando a palavra, quase 3 mil almas foram batizadas num dia só, fora os outros, né? Vamos lá. Depois ele estava num outro discurso com João no Sinédrio. 5 mil homens se agregaram ao Senhor, se converteram ao Senhor. Então torna-se ao mar alto. Quer dizer, ao mar alto é aquele local onde pode ter uma aparência de maiores dificuldades de navegação, de profundidade, mas Deus também tem peixe grande lá. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem peixe grande lá. Como o Senhor às vezes permite que servo de Deus estejam em determinados locais. Nós estamos orando pelos vizinhos, mas quando nós estávamos orando pelos colegas de trabalho, quantos de nós, servos de Deus, estão colocados em lugares estratégicos para contribuir para a salvação. Pessoas, nós podemos, talvez eu estou fazendo aqui uma diferença, mas não é uma diferença de classe que eu estou fazendo. Estou fazendo pessoas inacessíveis.
Colaborando, a palavra pessoas fala ali, inacessíveis orai pelos da casa de César.
Isso, inacessíveis à palavra, vocês estão no mar alto. Mas Deus tem levantado homens, mulheres, servos de Deus para serem porta-voz do Espírito Santo, e pela palavra de Jesus essas pessoas também vão ser alcançadas. Louvado seja o nome do Senhor.
É aqui que o que fala aqui no versículo é que a gente vai à frente e fazendo assim colher uma grande quantidade de peixes.
Isso.
E rompia-se as redes. Aí sim o senhor está falando de, o senhor tá chamando, além disso aqui desse versículo, está falando aqui que, da quantidade de peixes, de homens, né? Nós obedecermos e lançarmos realmente a rede, nós vamos colher. E fizeram sinal aos companheiros que estavam em outros barcos. Ou seja, hoje nós estamos com essa rede social, né? A doutrina, que é a mesma, uhum, aqui na obra, né? A escola bíblica é falada aqui, os irmãos lá da Oceania, né? E fizeram sinal aos companheiros, ou seja, amém, lá da Oceania, os companheiros lá no Japão, né pastor? Os companheiros na Europa fizeram sinal que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos. Olha só. Primeiro foi só o barco de Pedro, né?
Uhum.
E depois encheram os barcos de maneira tal, quase indo a pique, né? E vendo, olha só que maravilha. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador.
Exatamente. Mas você vê que nessa palavra aí você traz também a doutrina de corpo.
De corpo.
Entendeu? O Cristo, se Cristo é o cabeça, lógico, a sua igreja é o seu corpo, né? É maravilhoso isso. Mas também você falou de uma coisa atual, moderna, né? Dessa distribuição hoje. Mas imagina naquela época que não tinha a rede social, a internet, o telefone, toda a situação. Aí você vai ver o levantamento de diáconos.
Uhum.
Cresceu a igreja, não tinha mais como atender, isso é as redes,
uhum,
dos discípulos, já não era possível para atender a multidão. O Senhor falou assim: levantai entre vós homens cheios do Espírito Santo para ajudar nesse importante negócio. E ele fala assim: ó, vocês vão orar, vão fazer isso, nós vamos continuar na doutrina, na preservação. Então aí você vem a figura dos apóstolos, você vê os diáconos. Então a igreja ela foi crescendo com uma estrutura, porque a rede do homem não suporta. Mas dentro da obediência e da revelação, o Senhor tem levantado homens e mulheres notáveis no mundo todo para o trabalho deste momento. Aí eu já volto novamente a esse momento. Quando eu divulgo, eu evangelizo, a forma de evangelizar, talvez ela tenha mudado um pouco. Mas a operação de Deus e do Espírito Santo, ela permanece a mesma. E mais do que isso, permanece no momento em que todos os sinais e o anúncio da volta do Senhor Jesus está patente aos nossos olhos. Então, mais do que naquele momento que Jesus ressuscitou e um dia vai voltar, nós anunciamos agora: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Isso é, a volta do Senhor Jesus está patente aos nossos olhos.
Outra coisa importante a gente falar aqui sobre essa situação é a bênção, o resultado da salvação.
Uhum.
Produziu muitos frutos, dois barcos cheios. Então, o Senhor aqui está incentivando ao evangelista, ao servo de Deus, que proclame a palavra. Haverá resultado. Não desista.
Em ambos os barcos.
Não deixe de cumprir a palavra, porque Deus vai ser com você. Você vai ver o fruto do seu trabalho. Como diz a palavra, que o trabalho nosso não é em vão no Senhor. Sempre há uma recompensa, sempre há um galardão. Então o Senhor está mostrando na história da salvação, falando para Pedro: olha, eu vou te tornar pescador de almas. E ele teve a experiência. Como o Senhor deu a ele vários peixes, o Senhor falou assim, olha, a igreja vai crescer. Você pode ter certeza que o Espírito Santo vai operar na igreja, aquilo que o Diniz acabou de dizer sobre a história da igreja, né? Falando dessa efusão, desse crescimento glorioso e a formatação, a organização da igreja lá no livro de Atos dos Apóstolos. Mas em tudo aqui, a palavra para nós nesta manhã é o seguinte: não desista do seu amigo, não desista da casa do seu pai, não desista do seu parente, vizinho, dos seus colegas, dos seus vizinhos. Continue lançando a rede. Lançar a rede é lançar a palavra do Senhor.
Interessante.
Né? A rede, né, fala daquela, ela é feita cheia de, são travas, né, de nós, né,
malhas.
Aquilo que ele falou que é do corpo. Então, o Senhor tem uma estrutura formatada pelo Espírito Santo. Você lança a rede, mas a igreja, ela tem a função do trabalho, de recolher os peixes, de limpar os peixes. E outra coisa, o resultado é para alimentar o próprio corpo, para sustentar o corpo, para fortalecer o corpo, porque amanhã vai ter outra pescaria. E nós vamos continuar assim no Senhor, até quando terminar esse período da graça e o Senhor nos arrebatar e a gente estar na eternidade com o Senhor.
É interessante aqui, e foram e encheram ambos os barcos, né? Então, às vezes o irmão pode estar falando assim, mas o irmão lá, ele consegue trazer mais pessoas pro grupo dele, ou uma irmã fala, não, aquela irmã, ela consegue convidar mais gente, as pessoas vêm. Não, ambos os barcos, o Senhor, o Pedro fizeram o sinal pro outro barco vir. E o Senhor não encheu mais o barco de Pedro, o Senhor não encheu mais o outro barco, não, ambos os barcos, né? Isso faz lembrar, né? O pastor Jadeuti sempre no domingo pela manhã fala sobre as igrejas de tal local, mas isso não é uma competição, é que realmente ele está dizendo, olha, irmãos, vamos trabalhar, se todos trabalharmos, né? Vai dar resultado aqui, vai ter resultado no sul, vai ter resultado no norte, no leste, no oeste, e cada um de nós temos sim essa capacidade. Nós temos que tirar, às vezes, né, pastor Ricardo, a nossa timidez. Pastor Ricardo, que é professor, né, está ali sempre à frente, para ser professor não pode ser tímido, tem que estar lá na frente, né? Então, eu tenho certeza que o senhor, com a experiência do senhor, já teve pessoas novas, algum professor novo que chegou, pastor, como é que é esse? Me ajuda aqui no começo, né? Tem isso também, de algum professor chegar e ter aquela timidez de começar a falar na aula? Tem, isso geralmente tem, mas a gente tem que ser intérprete na obra do senhor, né, pastor?
A introspecção, né?
Isso. Eu gosto do pastor Ricardo, que ele vem com as palavras, né?
As palavras difíceis.
Você sabe que dá para ligar introspecção com tutibiar, né?
A mesma coisa, né?
Na verdade, se a pessoa tutibiar, às vezes a pessoa tem essa timidez, e eu vou falar para os irmãos que eu, quando ainda adolescente, jovem, tinha uma timidez muito grande. Mas ao longo do tempo, a gente vai trabalhando isso, né? Não só você está falando da questão de profissão, mas isso na própria escola. Tem gente que fala bem assim, eu tenho que apresentar trabalho lá na frente, não, deixa eu ficar sentado aqui. É a mesma coisa também na igreja. O irmão, quando começa a caminhar, às vezes vai ser um obreiro, ele vai à frente da igreja, o grupo de assistência, a visita, e vai sendo trabalhado essa questão, né? Mas a vantagem da obra de Deus é que, se o Senhor fala bem assim, não estejais preocupados com o que há vez de falar, o Espírito Santo há de revelar. Você vê, por exemplo, a evangelização dos vizinhos, ou as evangelizações a cada mês. Nós não saímos do primeiro mês a evangelizar, na primeira semana evangelizar, na segunda, não. Tem uma ordem. Nós fazemos a madrugada, o jejum, o culto ao meio-dia, para depois evangelizar. Então, olha que há uma ordem da parte do Senhor para que você anuncie esse evangelho, para que Deus, então, há um preparo, né? Porque senão você vai ficar jogando rede a noite toda sem resultado. Mas quando você atenta para o preparo, aí você vai naquilo que o pastor Paulo Cosmo falou. Aí você chega lá no mar alto. Então, madrugada, você remou um pouco. Jejum, remou mais um pouco. Culto meio-dia, remou mais um pouco. agora chegou lá no Mar Alto, lança a rede. Uhum. E aí vem o resultado da evangelização, né? É uma bênção tudo aquilo que o Senhor tem nos mostrado, e a cada manhã somos renovados, né? Porque a revelação, a palavra revelada, tudo aquilo que o Senhor tem nos mostrado, ela não tem limite, né? Só se o homem quiser limitar, mas o Espírito Santo, ele vai revelando a cada dia mais, e a maior bênção, os irmãos falam assim, pós-madrugada é uma bênção. A bênção nós recebemos aqui porque recebemos aqui a revelação do Senhor, e a participação dos irmãos é algo também maravilhoso, né?
E aqui tem o irmão Lucas aqui da Igreja Cristã Maranata em Camburi. Ele diz aqui uma contribuição: a palavra do Senhor é poderosa, pois foi essa palavra que criou todas as coisas, do nada ele fez tudo.
Glória a Deus.
Quanto mais ouvimos a palavra de Deus, mais vemos o poder do Senhor e a nossa fé é renovada, e confiamos em todo o tempo em Jesus. Interessante que na eternidade o Senhor Jesus é a palavra de Deus, a ação, o poder, o verbo é o Senhor Jesus, aquele que executa todas as coisas. Pedro reconheceu Jesus como Deus, por isso ele obedeceu, pois teve fé e viu a autoridade do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. A religião vê Jesus histórico e não prova da palavra de poder do Senhor, mas a igreja fiel prova dessa palavra, pois quando ouvimos a voz do Senhor, nós fomos transformados em novas criaturas. A palavra de Jesus nos curou e salvou. Deixa eu mandar um abraço aqui lá para São José do Rio Preto, São Paulo, ao querido irmão Tiago Rolls e Angelita Rolls, que congregaram com a gente aqui na igreja Vila Velha 4, pastor Figueiredo, Antônio Carlos Figueiredo, e eles estão lá com o pastor Edson Carlos Ferreira. Um grande abraço ao casal Tiago Rolls, Angelita Rolls, nossos irmãos, trabalhamos aqui juntos, né? Na obra do Senhor, como professores de jovens, e o pastor Edson Carlos Ferreira, um grande abraço. Vamos pro intervalo e já voltamos, né? O pastor Paulo Cosmo.
Eu queria falar um minutinho.
Pastor Paulo, ele sempre levanta o dedinho.
É, só o dedinho.
O sinal.
É ascensão. Quando Jesus morreu, aí os discípulos ficaram naquela situação de tristeza. Uhum. Jesus aparece no mar de Tiberíades. Eles tinham voltado para a velha vida
de pescadores.
Mas Deus não desiste do homem. Olha, essa é a palavra. E aí o Senhor tratou a eles, jantou com eles, e o Senhor falou assim: trazei os peixes que agora apanhaste. Eles lançaram, aí a palavra fala que eles lançaram a rede e trouxeram quantos peixes? 153 grandes peixes. Deveria ter sido no Mar Alto, né?
A segunda pesca, né?
A segunda pesca. Então o Senhor, ele sabe da nossa deficiência, mas o Senhor, a palavra do Senhor está empenhada sobre a igreja fiel. E a igreja fiel tem a capacidade de colher o resultado. O irmão Dr. José Roberto, ele está aqui online conosco, e ele falou assim: o Senhor Jesus ainda não voltou porque falta encher a rede de peixes. Há muitas pessoas que estão ainda no mundo, nesse mar alto, mas que vão ser colhidas pelo Senhor e ser colocadas, puxadas por essa rede. Nós estamos na igreja de Laodiceia, a rede está sendo lançada nesse momento final, e nós devemos estar nessa posição que o Senhor nos quer. E o Senhor, quando fala, depois que aconteceu esse milagre no mar de Tiberíades, o Senhor fez aquelas perguntas a Pedro: Pedro, tu me amas? Falei: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, apascenta minhas ovelhas. Então, a função da igreja nesse último tempo é apascentar a igreja fiel do Senhor. Eu queria só colocar uma última colocação aqui, um comentário, na verdade. A irmã Claudete, com a participação das Libras, ela diz assim: nosso trabalho de acessibilidade, com a interpretação do culto da madrugada, completou um ano essa semana.
Oh,
louvado
maravilha.
Seja o nome do Senhor. Lançamos a rede para nossos irmãos surdos que antes estavam de fora, mas agora participam dos cultos da madrugada. Deus seja louvado por cada voluntário desse trabalho. São 18 voluntários que de manhã, aí enquanto eu estava falando na madrugada, que os primeiros comentários, os meus 20, nem os, acho, meus 15 minutos, né? O Diniz falou assim, olha, o grupo de Libras já está com a madrugada online, já estão sendo muita rapidez, é isso mesmo, nós estamos no tempo da tecnologia, né?
Só ler um comentário aqui, foi
a grande rede, né? Lançando a rede na grande rede.
O Guilherme, pode ser, o irmão Elias, sou o Guilherme, o adolescente do Rio de Janeiro, Campo Grande. É com muita alegria que eu e minha mãe participamos da madrugada. Ela é deficiente visual e sou eu quem digito para ela. Orem por nós. Amém. Estou indo para a escola e ela fica sozinha. Mande um abraço para a Vandinha de Matipó e as irmãs do grupo de oração.
Um abraço para o Guilherme, porque ele participa sempre também do programa do Vinde a Mim, né?
É.
Guilherme é um adolescente, um servo de Deus, querido. Deus tem uma bênção muito grande na sua vida. Deus.
Tem um pedido da Flávia Drummond. Pedimos oração pelo obreiro José Carlos, da Igreja Cristã Maranata de Parque Santo Antônio, de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Está com Covid, internado com problemas cardíacos agravados. Problemas respiratórios agravados por problemas cardíacos que ele tem. Precisa muito de nossas orações. Vamos para o intervalo, já voltamos. Os aniversariantes também com as orações. Os pedidos de orações.
Estamos apresentando Bom Dia Manaim.
Glória a Jesus, louvado seja o nome do nosso Deus. Já estamos indo para o final aqui, os pastores irão se despedir, mas antes um comentário aqui, pastor, que resume aqui, né? O entendimento, né? O Carlos Eduardo Teixeira Lima, de Vila Celeste, Patinga, Minas Gerais, diz: a paz do Senhor, pastores Elias, Faé, a palavra dessa manhã, eu recebi uma experiência da parte do Senhor, pois estou mediante a uma transação sobre meu trabalho. Segunda-feira tive uma reunião e nessa reunião não aconteceu como eu imaginava. Saímos dali com um sentimento de tristeza, mas, como disse Pedro, mas, né? Nessa manhã me alegrei muito, porque alcancei o entendimento de que tudo vai acontecer conforme a palavra do Senhor. E mediante a minha obediência e no tempo de Deus, tudo vai se resolvendo, porque tudo pertence ao Senhor e vai se cumprir conforme a vontade dele. Aleluias, dou ao meu Senhor, pois Jesus está vivo. Amém?
Amém. Gostaria de me despedir dos irmãos, estou me ausentando, vou para o ambiente de trabalho, mas mandar um abraço para minha filha e meu genro lá em Valadares, a Rebeca e o Matheus. Ela pediu também para mandar um abraço para Eliana, do Vila Mariana, lá em Governador Valadares, e orar pela saúde dos pais dela, o Hélio Bispo e a Lenir Bispo. E também um abraço para o Samuel Glaubert, lá de Governador Valadares. E um abraço a todos os nossos irmãos, principalmente lá da Igreja Terra Vermelha 1, da Região 5, e a todos os nossos queridos irmãos e ouvintes, que o Senhor dê um dia abençoado a todos, a paz do Senhor.
Amém, pastor. Amém. Paulo Cosmo.
Eu queria também enviar um abraço, especialmente que a irmã Beth, irmã Beth é da Igreja do Aeroporto, filha de uma irmã da nossa igreja, que é a irmã Antônia, que deve estar ouvindo a Rádio Manaim. Ela ouve todas as madrugadas e ela está aniversariando, recebeu o nosso abraço aqui dos pastores. Que Deus abençoe ricamente a irmã Beth e também a igreja onde eu estou pastoreando, que é a igreja do Jabu. Receba o nosso abraço carinhoso, a paz do Senhor.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pastor Fernando Almeida estará um pouco mais conosco. Até as 9? Até as 9 eu estou aqui. Pastor Fernando, que maravilha a palavra do Senhor. Que maravilha esse entendimento aqui
muito
do irmão,
bom,
né?
Muito bom.
Entendimento do irmão sobre aquilo que foi falado, sobre como diz aqui o Janduí Lino de Melo de Bessa, João Pessoa, na Paraíba. Pai do Senhor Jesus, pastores Elias, que benção essa palavra maravilhosa. A rede lançada pela palavra do Senhor, a benção é certa.
Glória a Deus. E a gente vê, né, todos os milagres de Jesus, né, tudo aquilo que ele operou, a gente tá entendido, né? Cada dia mais, né? O Senhor nos faz entender o caráter profético deles, né?
Uhum.
E esse aqui, ele é um milagre para o nosso tempo, porque nós estamos vivendo o último período da igreja, né? E nas parábolas do reino, que apontam também, né, para os períodos históricos e proféticos da igreja, nós estamos vivendo a parábola da rede, né? E ali foi uma bênção na vida profissional, vamos dizer assim, de Pedro, né? E hoje, né, essa parábola, essa experiência hoje, né, alinhada com a parábola da rede, e que é o momento que nós estamos vivendo, como disse aí o doutor Zé Roberto, né, Jesus só não voltou ainda porque ainda tem peixes para serem pescados, né? E o Senhor nos chamou para sermos, ele falou com Pedro lá e ele continua falando conosco aqui, né?
É verdade, como diz o Luiz Carlos Gomes, aqui de Tucum, Cariacica, a paz do Senhor, irmão Elias Faé, pastores, Elias, estamos numa obra de valor, olha, interessante que ele falou, onde não estamos fazendo a nossa vontade, mas a vontade de Deus, pois estamos em obediência ao Senhor e temos colhido os frutos, é verdade.
Glória,
Jesus deixou o exemplo. Ele veio da eternidade, cumpriu o projeto do Pai, foi obediente até o fim e o resultado foi a salvação da humanidade. Estamos em obediência e sobre a palavra do Senhor neste mês, o Senhor vai salvar nossos vizinhos.
Glória a Deus.
Maravilha.
Lancemos a rede. E tem todo um preparo para lançar a rede, né? E o preparo nosso é a madrugada, estamos na semana do jejum. Depois tem o culto ao meio-dia aqui na rádio, todo dia, né?
E ó, a quarta semana.
Na quarta semana você faz o convite, né?
Durante então, todo esse preparo, nós vamos pedindo ao Senhor que o Espírito Santo já vá lá na frente, já preparando todas as coisas, né? Do momento do convite.
Os cardumes já estão sendo posicionados para quando a rede for,
porque na realidade,
ela voltar cheia.
Nós estamos como eles ali. Olhando para o mar está calmo, nós não sabemos o que vai acontecer, mas o Senhor já sabe lá na frente. Por isso, nós continuamos perseverando na fé, orando, né? Madrugando, jejuando nos cultos, na consulta à palavra, né? Usando os meios de graça para que o Senhor possa estar dando a bênção. E nós mandamos um abraço a todos os queridos amados irmãos que participam conosco, já mandaram. Né, algumas das suas contribuições, a gente não consegue atender a todos, né? Um abraço ao nosso irmão Sargento Fire, lá em São Mateus, o Reginaldo Caldeiras, nosso irmão também, Piedade Ponte Nova, Nanda Pinheiro, Nanda Santos em Pinheiros, né? Esther Miranda, lá no Rio de Janeiro, a Lucimar Santos em Campos do Goitacazes, a Benedita Bernardes em Itaú de Minas, a Lisandra Ferreira em Gravatá, a Marilda Weber também conosco, a Maramelo no Rio Grande do Sul, Matheus Araújo, são muitos, Roberta Madalon, os irmãos que participam conosco. Vamos, tu quer mandar um abraço para alguém, pastor, antes da oração?
É, mandar um abraço para os nossos irmãos ali da igreja de Gaivotas 1, né? Estamos ali já há um ano e agosto. Quase 2 anos, em outubro fazem 2 anos, né, que estamos ali na igreja. Tem sido uma bênção estar ali com os irmãos, um abraço a todos, né? Estamos juntos ali praticamente todos os dias. E um abraço aos nossos irmãos, amigos, ouvintes, né, participantes que estão conosco aqui, né? E eu estava comentando no Vinde a Mim na segunda-feira, né? A gente participa aqui e como a gente é abençoado também, né? Com os comentários, com as experiências, né? Com os testemunhos dos irmãos, é maravilhoso. E é a doutrina de corpo, né? A doutrina de corpo, ela é gloriosa, ela é maravilhosa quando nós entendemos e nos unimos, né? Nos integramos a esse corpo de Cristo, né? Que é a igreja, onde ele é o cabeça, né? Tudo parte dele, tudo vem dele, tudo é por ele, né? Sem ele, né? Nada é feito. Então, quando nós estamos integrados a esse corpo, né? São muitas experiências, bênçãos, e o nome dele é glorificado a cada dia, né? na nossa vida, no nosso meio, na vida da igreja.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor.
Momento de oração.
Nós vamos orar aqui ao Senhor, alguns motivos, né, que chegaram enfermos. Vamos glorificar também pelos irmãos que estão fazendo aniversário, completando mais um ano de vida, um ano de casamento. Vamos glorificar o Senhor também. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, nós clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus e apresentamos, Senhor, diante do Senhor, a vida dos nossos irmãos, precisam de uma bênção, de um milagre, de uma intervenção do Senhor, de uma operação poderosa do Senhor. Ó Pai, há poder no sangue de Jesus para curar, para restaurar a saúde dos teus servos. E citamos aqui nossos irmãos Estevão, Felipe, Senhor, e a sua família que luta ali, sofre junto. Derrama uma bênção, um bálsamo, um refrigério. Senhor, a irmã Nilmara Valadares, o irmão Sebastião, Senhor, nosso irmão Almir, que precisa de uma autorização do plano para uma cirurgia, Senhor. Abra essa porta, dê esta bênção, Senhor. A Deus, oramos pelo irmão, nosso irmão Guilherme, adolescente, sua mãe, ali do Rio de Janeiro. Dê uma bênção a esse lar, a essa família, a cada dia, Senhor. O irmão Zé Carlos, que está com Covid, muitos outros também, Senhor, infectados, mas opera nesta manhã, ó Deus. Nós oramos também pela nossa irmã Bernadette, ali de Afonso Cláudio, pedindo uma bênção para sua vida profissional, Senhor. O Senhor apresse ali, Senhor, ela está num processo de aposentadoria, precisa de uma bênção do Senhor. Intervenha, Senhor, ali em favor da tua serva e tantos outros, Senhor, que precisam nesta hora de uma operação do Senhor. Nós estamos aqui crendo pela fé, porque o Senhor é aquele que pode todas as coisas na nossa vida. Visita o teu povo, lares onde houve perda, Senhor, derrama do consolo, do conforto, do refrigério do teu Espírito Santo nesta hora. E queremos te glorificar também pelos nossos irmãos que completam mais um ano de vida nesse dia. Que o presente seja aquele que venha do alto, onde aquele que a traça e a ferrugem não corrói, não consome, aquele que dura para sempre, que nos enriquece, são as bênçãos gloriosas do Senhor. Visita os nossos irmãos nesse dia, Senhor, com uma bênção especial. Nós oramos, colocando este período na tua presença e suplicando que o Senhor continue conosco nesse dia, ó Pai, para que seja mais um dia de vitória na tua presença. Nós oramos, suplicando esta bênção ao Senhor, orando em nome do Senhor Jesus. Amém.